9 horas e 35 minutos, o SUS vai disponibilizar um medicamento de alto custo para tratamento de fibrose cística. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a médica pneumopediatra Débora Chong, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia, tudo bem?
Tudo bem, Luciana, bom dia a todos.
O que é a fibrose cística?
A fibrose cística, Luciana, é uma doença genética que acomete os canais de cloro das células epiteliais. O que, que significa isso? Ela tem um acometimento no muco. Então, o muco fica mais espesso, as secreções ficam mais espessas, e isso pode fazer um acometimento em muitos órgãos. No meu caso, a gente lida com as crianças com fibrose cística, com acometimentos respiratórios, mas essas crianças têm acometimentos pancreáticos, e isso traz consequências nutricionais para essas crianças, algumas consequências hormonais em longo prazo, algumas questões hepáticas também em longo prazo, né? São crianças que têm mais dificuldade para ganhar peso, né? E muitas infecções respiratórias, quadros respiratórios de repetição, entre outros.
Essa doença tem cura?
Hoje ela ainda não tem cura, né? Então a fibrose cística é uma doença que não tem cura. O que a gente tem tido são muitos avanços na terapêutica da doença, né? Com bastante melhora na sobrevida e na qualidade de vida desses pacientes.
E qual é a causa dessa doença?
Ela é uma doença genética.
É só genética?
Isso, e a causa dela é que esse defeito genético que essas crianças têm altera uma proteína dos canais de cloro, Luciano. São canais extremamente importantes das nossas células do epitélio. E esse canal não funcionando, não puxando água para secreções, não deixando essas secreções mais fluidas, essas secreções começam a acumular. Um dos principais lugares, como eu estou listando, seriam os pulmões, né? Por isso são crianças que têm um muco muito espesso nos pulmões, que facilita muito as infecções respiratórias. Entre outros, como eu comentei, as questões pancreáticas, né? Que as enzimas pancreáticas não conseguem ser liberadas para sua ação adequadamente, né? Então elas têm perda de gordura nas fezes, não conseguem ganhar peso. E assim tem outros órgãos que acabam sendo acometidos também na doença. É uma doença sistêmica. Ela atinge todas as células epiteliais.
E qual é o tratamento?
Hoje, o que a gente tem de tratamento mais corriqueiro, né, é tentar melhorar com que essas secreções, principalmente voltado para a parte respiratória, que essas secreções façam a sua limpeza. Então, hoje, o que a gente tem é medicações inalatórias, fisioterapia, né, essas medicações para fluidificar a secreção. Como essa secreção fica dentro do pulmão por muito tempo, ela acaba sendo um meio de cultura para bactérias, então essas crianças se colonizam por bactérias, a principal delas é pseudomonas, então a gente usa muitos antibióticos, Luciana, para essas crianças, antibióticos inalados. Fazemos a reposição toda com cuidado nutricional, com reposição de vitaminas e suplementos alimentares para que essa criança possa ganhar peso, melhorar a parte nutricional delas, né? E agora, mais recentemente, nós temos os moduladores, que são tratamentos que agem no problema. Então, de um tempo para cá, nós já falamos em agir no problema da fibrose cística, que faz com que esses canais que anteriormente não funcionam por uma questão genética passem a ter o seu funcionamento muito próximo do normal.
E é para isso que, para essa função de agir, então, no problema, é que funciona esse medicamento que o SUS está disponibilizando?
Isso mesmo. Então, esse medicamento que o SUS está disponibilizando, né, está fazendo a incorporação, é um medicamento que vai agir no problema, né? Então, eles são, a gente chama de moduladores, nesse caso são três moduladores, é uma ação tripla, o Trikafta, né, que é o nome do comercial, e ele vai agir nesse problema, fazendo com que o canal de cloro, que geneticamente, que essas crianças nasceram sem o funcionamento total ou parcial desse canal, ele passe a funcionar, né? Então, para as crianças que esse canal está lá, que ele tem essa proteína, mas que ele não está funcionando direitinho, ele passa a funcionar. E se ele passar a funcionar, ele cumpre a sua função. ele vai conseguir fluidificar essas secreções, ele vai conseguir fazer com que o pulmão, que essa criança consiga eliminar suas secreções, e aí o pulmão passa a funcionar melhor, ela tem menos infecções respiratórias, ela passa a ter sua função pulmonar adequada, ela passa a se nutrir melhor, porque ela passa a ter a questão pancreática de menos gordura nas fezes. E aí, aos pouquinhos, a gente vai resolvendo, de fato, o problema.
Ah, e aí ele... Mas vai ter que tomar esse remédio ao longo da vida?
Ao longo da vida. Ao longo da vida.
E esse remédio?
Até então, se a gente não tem exatamente uma estimativa de tempo de uso... Mas se ele resolve, se ele resolve o problema e ele precisa estar presente para resolver o problema, por enquanto a gente faz uma estimativa de usar o resto da vida.
E esse medicamento Trikafta é muito caro? Ele não é fabricado no Brasil?
Ainda não é fabricado no Brasil. E sim, ele é um medicamento de alto custo, né? Então, a criança usa em torno de uma caixa ao mês. E essa caixa tem uma estimativa de preço de em torno de R$34 mil, com os 28 comprimidos.
Quanto? 34 mil?
Então, ele é... Isso, em torno disso. Em torno disso. Seria um preço médio, né? A gente ainda está... Eu acredito que ainda esteja sendo negociada a precificação, mas seria um preço aproximado, né? Para o tratamento mensal dessa criança.
Uhum. E quantas pessoas devem ser beneficiadas com essa decisão?
Então, Sena, aí é a questão. Para que essa criança tenha indicação do Trikafta, uma indicação formal, ela precisa ter uma variante genética que a torne elegível para o uso, né? E isso no Brasil varia muito de região para região, né? Então, o primeiro passo é que essa criança seja, que a variante genética dela seja identificada dentro da fibrose cística, né? Mas aí acredita-se que hoje nós temos aí uma quantidade boa de pacientes que vão ser beneficiados. Eu não saberia te precisar em termos de números, mas a gente acredita que a maior parte da população, a partir do sexto ano de idade, que é para quando esse medicamento vem, né? Então não para os bebezinhos ainda não aqui no Brasil, mas para as crianças a partir do sexto ano de idade, uma boa quantidade de crianças vão ser beneficiadas, milhares delas, com certeza. E adultos também.
E esse é o único medicamento que age no problema?
Não, tem outros medicamentos. Antes desse medicamento que nós estamos falando, que hoje seria o top de linha para o tratamento disso, já existiam moduladores que agiam de forma mais parcial, que tinham uma resposta um pouco mais parcial do que o Trikafta. Então, dentro do próprio Trikafta, que são três moduladores, já existiam eles isoladamente, Luciana. Então, a gente já tinha no SUS, por exemplo, o Ivacaftor, que é um modulador indicado para um tipo de mutação e que já tinha sua ação bem comprovada e uma forma mais parcial. Mas agora a gente trouxe algo melhor, agora chegou algo melhor, né? Que ainda tem a sua ação mais completa e que ampliou também a indicação dentro das variantes genéticas.
Uhum. Bom, então esse medicamento Trikafta, ele já foi aprovado pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde?
Aprovado pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, agora está no processo de incorporação.
Certo. E aí, para obter esse medicamento, como é o procedimento? É uma criança, ela precisa ser atendida no SUS, pelo SUS?
Ela precisa ser, muito provavelmente, Luciana, primeiro de tudo, ter seu diagnóstico confirmado. Segundo, a gente precisa ter a variante genética dessa criança, para saber se tem a indicação correta. E eu imagino que esse ponto, ela precisa estar num serviço de referência, para que isso seja feito com a maior agilidade, né? A partir do diagnóstico clínico e laboratorial e do diagnóstico genético, aí essa criança, até o momento, nós estamos no processo de incorporação, até o momento a aquisição, as crianças e adultos que usam Trikafta, a maior parte delas tiveram essa aquisição por modo de judicialização. Mas nós temos a boa notícia, em breve isso vai estar muito mais acessível a todas as crianças com indicação. E aí muito provavelmente essa indicação vai vir pelos serviços públicos. Essa criança precisa ser encaminhada a um serviço de referência para que isso seja confirmado, o serviço de referência pública, e aí solicitado de uma forma até mais ágil esse medicamento para o acesso deles.
Mas e quando ele já começa a ser distribuído pelo SUS?
Bom, aí eu acredito que eu ainda não tenho essa resposta oficial para te dar, mas eu acredito que em breve. Então, já foi passado por vários processos, né? E a coisa já andou. Acredito que em breve a gente deva ter essa notícia, talvez até o final do ano ou começo do ano que vem, né? Já se andou muitos processos, já se andaram, né? Então, acho que as coisas já estão bem adiantadas.
Como é que se identifica a fibrose cística?
Ótima pergunta. Então, a fibrose cística, hoje, ela é uma das doenças contempladas, Luciana. Então, as crianças que passam pelo teste do pezinho e tem seu teste do pezinho positivo, precisam confirmar a doença por meio da dosagem de cloretos no suor. Esse é o exame que a gente solicita, tá? Então, toda criança que tem o teste do pezinho confirmado, vale lembrar, para quem está nos ouvindo, Luciana, que até para tranquilizar os pais, que boa parte do teste do pezinho positivo não significa necessariamente que ela tenha doença. Precisa dessa confirmação. Lembrar que o teste do pezinho é uma triagem, mas já é bom que ela é feita uma triagem ao nascimento, né? Tendo essa triagem positiva, ela precisa ser encaminhada para esse exame que eu falei, dosagem de cloretos no suor. E são os cloretos do suor que vão dar o diagnóstico, junto com algumas apresentações clínicas já de algumas crianças ou de crianças que naquele momento ao nascimento possam estar totalmente assintomáticas e que eu já estou tendo a possibilidade de fazer esse diagnóstico. E esse diagnóstico ele vem também por meio da genética, que hoje é um passo que está mais fácil, um pouco mais acessível, né? E aí a genética pode confirmar e no caso de indicação no futuro de um modulador, vai ser muito importante a gente ter a genética desse paciente. Eu preciso ter a genética desse paciente para indicar.
Então, é como se houvesse níveis da doença?
Isso, diferentes apresentações genéticas que vão se comportar, sim, com níveis diferentes de doença. Está correto a sua afirmação. Com níveis diferentes de acometimento, com níveis diferentes de gravidade. Hoje já temos mais de 1000 mutações descritas para fibrose cística com apresentações clínicas diferenciadas. Ok, é isso mesmo.
Nossa. E esses exames genéticos, eles são feitos onde? De que forma?
Isso, no serviço de referência, Luciano. Por isso que eu falo que é muito difícil uma criança com fibrose cística hoje não estar atrelada a um serviço de referência. Temos muitos deles aqui, temos alguns deles no Paraná, alguns deles em Santa Catarina, temos um bom número aqui no sul do país, que é a região do país que é mais acometida por questões genéticas mesmo, como estamos comentando, mas o Brasil, as grandes capitais já têm serviços de referência, e essa investigação com mais celeridade, como você está comentando, com acesso à parte genética, precisa estar atrelada ao serviço de referência. Né? Um pneumologista, um gastroenterologista consegue, pelo conhecimento técnico, fazer o seu diagnóstico dentro do seu consultório, não há problema nenhum, especialmente se essa criança for encaminhada por meio do teste do pezinho positivo, eles vão começar a investigação, mas em determinado momento, muito provável, essa criança vai ter que ser encaminhada ao serviço de referência, até para dar continuidade no tratamento. E nesse tratamento que nós estamos comentando, né? Do que tem de mais novo hoje para o tratamento da fibrose cística.
Entendi. Esses exames são gratuitos? Tem algum custo, né, no serviço de referência?
Isso. Hoje, nos serviços públicos, ocorrem as parcerias, né, Luciana? Então, hoje, para a genética no nosso serviço, eu posso dar o exemplo aqui de Curitiba, né? Que, o serviço que eu tenho coordenado, que é o serviço de fibrose cística do Hospital de Clínicas, a gente faz parcerias para os testes genéticos. E as crianças até os 2 anos de idade fazem o teste do pezinho gratuito e o cloro do suor. Gratuito do teste do pezinho, desculpe, a dosagem de cloro no suor gratuito pelo SUS. Tá? Uhum. Então, tem o seu recurso para um diagnóstico precoce.
Ah, tá certo. Doutora, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Um ótimo dia.
Eu que agradeço, Luciano. Um abraço a todos.
Nós conversamos com a médica pneumopediatra Débora Chong, que nos falou sobre o tratamento mais moderno, entre um medicamento que vai ser disponibilizado pelo SUS, um medicamento de alto custo para o tratamento da fibrose cística.